É isso aí, pessoal. Vamos para a terceira e última parte do programa agora. Vamos falando um pouquinho mais agora dos desafios que o Milei tem pela frente. A gente pede também pro Netão fazer um pouco de bola de cristal, uma sacanagem fazer isso, e também falar um pouco das expectativas dele, se estão sendo, de certa forma, cumpridas em relação ao que está acontecendo hoje. Finalzinho legal, um bom bate-papo, fiquei super feliz em encontrar o Neto depois de tanto tempo. É isso aí, vamos começar então. Antes eu vou fazer então o nosso jabacito rápido, pedir para vocês entrarem aí na nossa lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. Dá uma olhada lá nos nossos e-books, nossos materiais que a gente tem à venda. Os e-books estão com preço super, super, super acessível, tá? Tem coisa de 10 pau lá. Que mais? Só isso, né? Não, vou falar do Pix, óbvio. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. O Pix sempre sendo, acaba sendo uma ferramenta super importante para a gente manter nossa maquininha funcionando, tá bom? Então, não se esqueça, uma passadinha na loja do Saindo da Bolha ou um Pixinho para dar uma mão para a gente aí para pagar os papagaios do dia a dia. É isso aí, pessoal. Então, vamos para a parte final da nossa entrevista com o Netão. Positivamente, vamos pôr pelos dois lados aqui. Tem uma parte das pessoas aqui no Brasil que eu vejo falar assim: não, é bom porque o Milei é malucão e ele vai pra cima mesmo, é porra louca e é assim que tem que ser, senão ferrou, não vai conseguir. Não é verdade. Por outro lado, também a oposição fala: não, ele é um radical, ele vai pôr fogo em tudo, ele é um porra louca, não vai funcionar. Também não é verdade.
Não vai durar nada.
Ou seja, nem pela perspectiva dos apoiadores que acham que é bom ele ser um porra louca, ou dos inimigos que acham que ele é porra louca, isso não é verdade. Vamos dizer assim, ele está conseguindo tentar de alguma forma, ainda que de maneira mais forte, vai mais vigorosa, ele está conseguindo fazer as suas negociações aí para conseguir aquilo que ele precisa.
Ele quer refundar o Estado argentino.
Uhum.
É muito difícil o que ele quer fazer. A Argentina é um país que está estagnado. Desde 2012 não cresce. Desde 2012 não gera emprego real. Ali teve um pequeno pico ali durante o governo Macri que deu uma aberturinha na economia e começou a ter investimento. E aí depois caiu de novo durante a volta do kirchnerismo com o Alberto Fernandes em 2019. Então esse desejo refundacional da Argentina dele é muito difícil conseguir. Uhum. Então ele tem que ser muito inteligente, ele tem que ser pragmático, porque não adianta ele bater de frente, mas ele tem que ser incisivo no que ele quer. Então aí eu vejo lá aquela famosa briga entre o Guga Chakra e esqueci o nome do outro comentarista da Globo News, o Magnoli, eu não sei se o Magnoli, aí... E o Guga Chakra falou: não, mas é um absurdo que o Milei, que fala pela liberdade, que a liberdade, que ele é libertário, que a campanha dele, a base foi a liberdade, e aí ele proíbe manifestação, que isso é um absurdo. E aí o Demetrio Magnoli falou assim: não, mas ele em nenhum momento ele falou que ele restringiu o direito de manifestação, ele restringiu o piquete.
Uhum.
Agora, quem já foi na Argentina, a passeio, ou quem morou na Argentina, sabe que é uma extorsão.
Uhum.
Que é uma loucura o que fazem. Todos os dias fecham você tá, sei lá, Avenida Imigrantes, Rodovia Imigrantes, em São Paulo. Aí vem 15 doidos, bota pneu, movimento,
entendi.
Não sei o quê.
Entendi.
O piquete, ele é um bloqueio. Uhum. Ou um piquete na cidade de Buenos Aires. Você vai na 9 de julho, lá no Obelisco. É. Aí tem lá...
Não pode fechar a Paulista, 10 neguinho.
Pedindo, não, às vezes não é nem 10 neguinhos, mas às vezes são 30 mil pessoas, 100 mil pessoas, mas essas pessoas são pessoas que são beneficiadas pelos planos sociais, pelo
entendi,
Bolsa Família.
Entendi.
E aí elas são extorquidas, isso está provado,
uhum.
Extorquidas aí para ir nessas manifestações, para poder fazer volume, para poder pressionar alguma coisa.
Nós conhecemos isso de algum lugar, né?
É, exatamente. Quem pagava no governo do Alberto Fernandes, quem pagava o benefício Bolsa Família, não entrava no cartãozinho de crédito da família, da mãe de família. Era o movimento sindical ou o movimento piqueteiro. Aí tem lá Movimento Evita, tem vários movimentos piqueteiros, movimentos de piquete, desse tipo de coisa, recebia o dinheiro do governo e redistribuía. Olha
que loucura.
A capacidade de corrupção, de
Nossa.
Desaparecer dinheiro e de extorquir o cara que recebe essa ajuda do governo, que ele tem que estar na manifestação a qual eu estou pedindo mais dinheiro do governo para aumentar isso, para me dar esse benefício, para tal coisa.
É extorsão pura, né? É extorsão pura.
O direito a manifestar continua existindo, talvez eu acho mais que até que no, mais que no Brasil. O que não pode fazer é você invadir o direito do outro. Uhum. O direito de trabalhar, o direito de quem quer transitar, o direito do cara que precisa cruzar a 9 de julho para chegar no outro lado de Buenos Aires e ter um piquete todos os dias da semana.
É. Exatamente.
Aí, qual que é o protocolo anti-piquete? Você quer fazer o piquete? Maravilhoso. Usa uma faixa. Ah. Coloca aqui umas grades,
lá.
Você vai usar.
Uhum.
Você pode até usar a rua. Fantástico, usa a calçada, mas você não vai tampar tudo. Você não vai tampar o trânsito, porque tem outra pessoa
que também
que
tem
precisa
direito.
Passar.
Exatamente. É.
Esse é o protocolo anti-piquete que foi falado, que era o direito, proibição do direito de manifestação. Então são pequenas coisas como essa. Proibição, proibiu o direito de manifestar. Não. Proibiu o direito de fechar a rua, de fechar a estrada, de fechar a rodovia. E ainda disseram que vão fazer a identificação de quem está manifestando para perder o benefício social. Não, porque o Milei... como que era outra coisa? Falou que vai dolarizar... Não, não vai dolarizar agora. Ele está fazendo... Ele tem certeza que ele queria, mas ele vê que não tem condições de fazer isso hoje. Então, um processo de fazer essa dolarização. Ah, o Milei quer passar tudo nas coxas, passar tudo nos peitos... Tema acadêmico, tudo nos peitos, tudo empurrando para poder tudo pro decreto. Não, aí eu já também repito, aí já é um achismo meu. Ele quer forçar o Congresso a votar.
Mas não em 6 meses.
Aqui, de ler. Mas não em 6 meses.
Uhum.
Mas se você não votar, o que que acontece? Sabe quantas vezes o Congresso rejeitou um decreto de algum presidente?
Nunca.
Nunca.
Entendi. Vai passar.
Então eu coloco aqui, talvez vai ter alguma...
Ajuste, emenda.
Um ajuste aqui, porque aí como crítica também, aí o Milei está tentando entrar em muitas searas da vida privada e pública argentina que talvez não sejam urgentes. Por exemplo, transformar os clubes em sociedade anônima.
Ah,
não
tá.
Tá obrigando um clube a virar SAF, a virar sociedade anônima, mas ele dá a liberdade do clube a fazê-lo.
Uhum. Clube de futebol.
Aí fala, mas isso não é urgente.
É, realmente
mas
não.
Mas está dentro do portal de lei.
É.
Então tem muita crítica relativa a ele, como ele colocou tudo dentro da mesma cesta, de
Sei.
Várias coisas que não são que não são urgentes. A divórcio. Ele quer fazer um divórcio express agora, que você pode fazer um divórcio sem ter que passar por um juiz. Se você tem essas duas pessoas estão de acordo e querem se divorciar, você não precisa passar pelo juiz, você pode passar pelo cartório
Sei.
E fazer e sair um
assinar
um
lá
dia.
E pronto, acabou. Uhum.
Licenciamento de carro, nossa, vender e comprar carro na Argentina é muito difícil, é muito complicado, é muito moroso. Então ele quer fazer um trâmite online, ele quer simplificar tudo, inspirado em alguns processos que acontecem na Estônia. A Estônia quase não tem mais funcionário público. É tudo, até população muito pequena, né?
É.
E muito digitalizada. É 1 milhão de pessoas só. Então, ele quer colocar muitos processos online, muitos processos agilizados. Porque o que acontece quando você incha muito o Estado, você vai colocando muitas pessoas, você vai criando muitas corporações, então, é que você vai criando processos desnecessários para poder dar uma funcionalidade, uma função para alguém
Exato.
Que está ali sem fazer nada.
Exatamente.
Então vai criando o burocrata. Ele vem daí, o burocrata, ele está ali no birô, batendo carimbo ou buscando alguma coisa para dificultar e travar a sua vida. Então ele quer fazer esse tipo de reforma. Talvez não pelos melhores meios,
mas talvez pelas melhores intenções, né?
Mas exatamente, é o que ele tem hoje e é uma forma também de, não vou falar extorquir, mas de colocar a faca no pescoço do Congresso e falar assim, a
o
gente precisa fazer isso aqui.
Uhum.
A emergência econômica na Argentina é muito grave, a inflação que ficou remanescente do ano passado, muito alta, estava fechando em 12%, 13% a inflação, acho, em novembro, em dezembro, quando ele entra no governo, e ele desvaloriza a moeda, que o dólar sai de 360 e pula para 800, que é um valor mais próximo da realidade do dólar, que valia 1.000, teve um salto muito grande no preço das coisas. Mas não era que o Milei estava duas semanas e
que
já...
Que aconteceu isso, não, é lógico.
Ou seja, 4 anos de governo Alberto Fernandes, aí, como fala, a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores, alguns artigos, nossa, mas numa soneca deliciosa, deliciosa, e acordou todo mundo agora, nossa, mas que os velhinhos estão passando fome, que não sei o quê.
O mundo mudou totalmente em 2 meses.
Mas exatamente isso que gera raiva em muita gente, assim, mas peraí, gente que ficou calada, os sindicatos que ficaram vendo a depreciação do salário do argentino médio, que destruiu o valor do salário. E agora, o cara que está há um mês...
É o culpado de
tudo. Nem um mês, dia 10 faz um mês. Ele é o culpado?
Nossa,
ele tá de brincadeira comigo.
É muita cara de pau.
Então, assim, ele entende, e eu entendo, talvez... Ele precisa fazer isso rápido e agora no começo...
Porque vai explodir, né?
Ele tem que ver, a gente tem que ver agora quanto tempo o argentino aguenta, e segundo uma pesquisa que eu vi, entre 6 e 10 meses, de dificuldades até começar a dar, não melhorar, mas dar sinais de melhora. Ou seja, a inflação de dezembro está sendo prognosticada.
Hoje a gente está chegando nos
30%. Só a inflação de dezembro. Tem uma ideia.
Então, uma dúvida que eu fico sempre é o seguinte: tem a imprensa brasileira, tem a imprensa argentina, eu não confio em nenhuma das duas. Como é que você está vendo a reação da imprensa daqui e como é que você vê a reação da imprensa de lá?
A questão é que é tão complicado algumas coisas na Argentina que é difícil para a imprensa brasileira, dentro de um jornal, que ali você tem que dar notícias rápidas, você explorar muito para explicar o contexto para poder explicar a notícia. Então, às vezes, eu vejo muito o riscar na superfície e fala em verdade ou fala alguma coisa que foi que não tá completamente correta. Então, assim, não às vezes por falha do jornalista, mas pela complexidade da situação e a complexidade da coisa na Argentina. Então, por exemplo, sua relação cambiária. Uhum. Nossa, você tem que explicar, você tem vários tipos de câmbio, tem aquele câmbio, não é simplesmente que pulou de 360 para 800 pesos, a cotação do peso em um dia. Não, não é bem
Entendi. Isso. Ou seja, não é porque não dá para fazer uma tradução para a realidade brasileira, para o cara brasileiro que está lendo pensar igual.
É difícil. Minha fisioterapeuta, um dia eu cheguei lá, mas eu vi no jornal que o presidente lá da Argentina, ela sabe que minha esposa é argentina, que o presidente da Argentina valorizou a moeda mais de 100%. Como que eu vou explicar para ela que já estava desvalorizado? Na verdade, é que você não pode comprar dólar, o dólar que você pode comprar no mercado negro é a 1.000 pesos, e ele desvalorizou de 360, que é um dólar que não existe, para 800, que é um dólar mais, entendeu? É difícil você chegar
aí.
Entendi. Eu vejo, obviamente, a imprensa enviesada, que aí eu não... Você já sabe quem que a gente está falando, o consórcio e tal...
Exato.
Eu acho que alguma coisa do Estadão, dentro da linha editorial de quem está escrevendo, está legal. E eu acho que o que eu mais...
Está entendendo a situação de verdade.
O que eu tenho mais coerente, assim, com dados, com que realmente eu vi que, assim, poxa, alguém que entendeu a situação é no jornal da CNN, no WW, ali do William Vac, ele, o comentarista dele, indo diretamente ao ponto de peculiaridades, que eu falei assim, poxa, professor, o cara, ele entendeu o que é todo o contexto para ele falar o que ele está falando.
Uhum.
Então, assim, você tem a imprensa geral, notícias curtas e títulos, que aí é besteira todo dia, o governo Milei mandou 7 mil pessoas embora. Não, são 7 mil pessoas que tinham sido contratadas há menos de um ano, sem concurso público, e entrou para poder fazer volume e gerar dados estatísticos de aumento de emprego, ou você tinha um conchavo ali com a tampa.
Boquinha de última hora.
Exatamente, boquinha de última hora no Ministério da Saúde, etc. a relação à desvalorização, não, o Milei não proíbe a manifestação, não. Então, se é difícil colocar numa manchete, ainda mais que nós consumimos.
Uma das primeiras coisas que eu vi foi assim: nossa, o cara acabou de entrar, já está tendo manifestações gigantes contra ele. O argentino viu a bobagem que
A
ele fez.
bobagem que
Isso
fez, exatamente. Isso
é,
aí é a clássica. Eles
exato.
ia ter. E a manifestação gigante é todas as corporações que ele está atacando. Sindicatos. Agora teve uma manifestação desses 7 mil funcionários que foram demitidos. Alguns fizeram algumas manifestações ali no Ministério da Economia. Não sei qual ministério foi bem, mas teve algumas micro manifestações. E agora vai ter o primeiro greve geral. Acho que dia 21 de janeiro. A mais rápida da história. Greve
E é
geral
uma greve geral dos sindicatos que estão se sentindo especificamente prejudicados. A mesma coisa falar assim: nossa, está tendo uma greve dos metroviários no estado de São Paulo. Vamos dizer, é a mesma história.
é a mesma história. Então, é uma greve geral de um presidente que está um mês. Ah, não, mas é contra as decisões, mas é justamente porque a pessoa não toca o meu butim, não mexe no meu queijo. Então, eu estou mexendo com os interesses que mantêm o Estado engessado, então, o momento que se tenta reformar isso, e você tenta melhorar isso, não quero que mexa.
Aliás,
Vai
que o
ficar assim.
presidente foi eleito com essa plataforma, não tem surpresa nenhuma, né?
Ele em nenhum momento falou, eu vou te dar isso. Ele só falou coisa ruim. Eu vou aumentar, vai aumentar o preço das coisas. A gente vai piorar muito para depois melhorar. Então ele falou, olha, vou ter que aumentar imposto, vou ter que fazer isso. Os analistas políticos falavam. Assim, ele venceu falando coisas ruins que ele ia fazer. E mesmo assim, o argentino falou assim: eu vou tomar esse remédio amargo porque eu quero que melhore.
Reforma
E
da
obviamente.
Previdência no Brasil, né? Vamos dizer, teve até movimentação popular em favor da reforma da Previdência, que teoricamente seria negativo para a população. Alguma coisa mais ou menos no mesmo sentido.
Exatamente. Então, assim, essa manchete: olha, já teve três manifestações com 2 semanas de governo porque o mega decreto é contra não sei o que, é ilegal. Então, assim, é muita manchete, é uma situação é uma sociedade peculiar, tem as suas coisas diferentes, assim, que é complicado explicar numa manchete, tem a imprensa tendenciosa, e tem um programa que é um pouco, se você buscar ali, vai ter algum podcast, algum entrevistador, tem o Gunther, que é um analista internacional que às vezes aparece em alguns programas de televisão, que aí são pessoas entendedoras profundas do assunto, igual eu menciono novamente, o programa do William Wack na CNN, começa às 10 da noite, que foram diretamente ao ponto, explicaram, destrincharam e não falaram bobeira. Assim, pô, realmente,
Ah,
aí
me diz
você
uma
vê que.
coisa, uma das manchetes que apareceu: olha, se não rodar nada, eu vou fazer isso tudo por meio de plebiscito, por meio de referendo. É uma proposta real ou é uma
Não,
ameaça? É um
isso aí é uma
jogo? O
ameaça.
que que é isso?
Isso aí é uma moeda de troca. Ah, não, você não vai votar, não, Congresso? Porque exatamente, eu me lembro assim, eu vou fazer por DNU, beleza. Não, mas aí porque são algumas coisas que você não pode fazer por decreto, que tem que passar pelo Congresso. Maravilhoso. Ah, o Congresso. Ah, não, eu vou fazer uma siestinha aqui, eu vou tirar um cochilo, eu vou esperar passar as férias, eu vou analisar isso aqui, eu vou esperar um mês, eu vou esperar 6 meses, eu vou esperar um ano. Não, então eu faço um plebiscito. Ou
Ele
seja,
pode fazer isso.
e ele fala, não, peraí, e a explicação, se o representante do povo, mediante a uma urgência, não quer
Responder.
responder, então eu convoco diretamente o povo que votou nesse representante que não está cumprindo os deveres dele de representar, e pergunta, é a democracia direta, e
É,
pergunta,
exatamente.
a Suíça
Aliás, a
faz isso.
esquerda vive dizendo que adora a democracia direta, quando acontece com ela, eles geralmente não gostam, né?
E ele falou, não, beleza, eu faço um plebiscito. Eu acho que ele vai fazer o plebiscito. Não vai fazer, mas ele tem uma moeda de troca, ele tem algo que ele vai passar. Não, se vocês não quiserem fazer, maravilha.
Passou eu.
Não quiserem, não quiserem votar, analisar esse pacotão aqui, eu vou fazer um plebiscito. Não é viável, porque muita coisa que tá em jogo. Eu abri aqui o La Nación, que é um jornal aqui que eu gosto muito da Argentina. E ele já estava falando aqui de alguns reveses jurídicos que o Milei teve com relação, principalmente às leis trabalhistas, são muito, muito arcaicas na Argentina, mas aí é um vespeiro muito complicado de mexer. E aí você já mexe com sindicato, com gente ali...
Forte, né?
Forte. Então, onde vai mais pesar ali para poder ter algum tipo de reforma. Não que no tocante da economia, ele já falou, não, eu vou fazer isso aqui, já estou fazendo. E até porque ele vai ser mais ou menos também o ministro da economia, tem o Toto Caputo, que é o ministro da economia, mas né, o Milei, por ser economista e por ser bastante entendedor do assunto, do que ele quer fazer, ele dá os pitacos na economia lá também. Então, assim, um grande resumo... Ah, não, pode falar.
É um chute aqui, hein? Corrija se eu estiver falando um monte de bobagem e, por favor. Eu sei que na Argentina, o Estado argentino, por... acho que até na Constituição, ele tem que dar dinheiro para a Igreja Católica, se não me engano.
Sim.
Ele tem, né?
Exatamente.
Eu imagino que, sendo o Milei libertário, provavelmente deve... Já cortou?
Ontem. Ontem já vi que não, e deixou de fazer repasse para a Igreja Católica.
E aí, como é que fica? Deu pepino, a igreja fica contra
Olha,
o cara, ele consegue mais um inimigo?
Eu não sei, mas a igreja já esteve contra ele durante a eleição. Tinha um, chama, cura em espanhol é padre, então tinha os curavicheiros, que são padres da favela, são padres que estão ali nos bairros de emergência, nas partes
Sei.
Mais... mais
as nossas comunidades de base, aquela coisa.
Então tinha muito padre lá, e aí se aquela coisa vinculada mais ou menos igual ao PT e a teoria... Esqueci como que é, como que chama?
Eu sei qual que é. Que é a nossa aqui também. Isso,
mais ou menos. Mais ou menos...
Teoria da libertação, né? Teoria da libertação,
alguma coisa assim. Isso é mais ou menos isso. Então, a igreja... Não, também que não queria que mudasse o status quo.
Pra ela é bom, né?
Não queria muito o Javier Milei. Então, não sei o que, que vai dar. Mas eu vi ontem essa notícia, passando assim, dando um zap rápido assim nas notícias, que deixou de fazer repasse para a Igreja Católica, que é uma coisa interessante, né? Assim, como o Estado ainda tem que passar...
O Estado separado, exato, E eu imaginando, cara, libertário, provavelmente pra ele devia ser um palavrão uma coisa dessa. Eu vou te pedir um favor, vou fazer uma sacanagem com você, que a gente vai fechar daqui a uns 10, 15 mais ou menos.
Sim.
Olha a sacanagem. Eu vou pedir pra... Nós estamos com uns 30 dias, você falou de Milei, né? E é aquilo que você falou, o namorão geralmente vai lá até os 100 dias, mais ou menos. Eu queria que você fizesse aí uma bola de cristal, sem muito medo. Do que você acha que vão ser esses próximos 2 meses? Se ele emplaca mais, se a pressão multiplica e ele vai ter que conceder mais? O que você acha que vai acontecer para os próximos...
Eu acho que a gente tem que esticar um pouco mais, porque o ano na Argentina, igual a gente no Brasil, a gente começa o ano só depois do carnaval, vai começar em março as coisas
Entendi.
Realmente... acontecerem,
você acha que, na verdade, o desafio do Milei é o semestre, vamos chamar assim.
É o semestre, é o primeiro semestre, que aí você tem a volta ali das atividades, de aula, de gente voltando de férias, é muito importante as férias do verão para o argentino, é muito importante, vamos colocar assim para essa faixa central da Argentina, Córdoba, Mendoza, Rosário, Buenos Aires, e grande Buenos Aires, é muito importante, então está tudo meio em suspenso agora, não está acontecendo muita coisa, os parlamentares estão ali a contragosto, porque o Milei chamou sessões extraordinárias para poder votar, porque senão ia estar todo mundo de férias, então eu acho que a coisa vai começar a acontecer mesmo, a esquentar os motores em começo de março. E aí o semestre seria a prova de fogo.
Entendi. Como é que você está? Otimista? Como é que você está? Ou está com medo? Você está inseguro?
Medo não estou, porque pelo que eu vejo assim, em relação a pesquisas, a conversas com conhecidos, com a minha família lá, todo mundo está disposto a esperar até 10 meses, 6 a 10 meses, para ver o que acontece. Sentindo dor no bolso, mas até 10 meses. Então vamos colocar aí...
É pouco, né? Vamos combinar que é pouco.
De Lambu, mas é porque já vem de uma situação muito complicada. Não é que caiu que tudo piorou com o Milei, com esse sinceramento da economia que ele fez, desvalorizando a moeda. Não é que veio, já vem de uma situação horrível que qualquer outro lugar do sistema planetário, um ministro da economia com 150, 180% de inflação ao ano, sequer se ousaria ser candidato, e o Massa foi candidato e ainda teve 30 e poucos por cento de voto, é uma coisa assim, de ficar assustado. Então já veio difícil, e eu acho que vamos colocar entre 6 e 10 meses, até o meio do ano, vamos colocar assim, que tem que já começar a pelo menos um pouquinho de melhora, mas aí eu acho que a colheita da soja e a liquidação de soja vai começar a entrar muito dólar na Argentina a partir de abril, maio, se tiver uma safra muito boa, e como dizem que alguns prevêem que vai ser uma safra muito boa, e que vai entrar bastante dólar, e até porque o Milei, com essa confiança que está passando para os produtores rurais, vai fazer com que eles tenham mais interesse em liquidar essa soja que está guardada em silo, e para entrar mais divisas. Elon Musk vai visitar a Argentina, e o Elon Musk é muito interessante a Argentina, porque ele tem a Tesla, né? E a Argentina possui um das maiores reservas de lítio do mundo, ali onde no norte da Argentina, que aí você tem o norte da Argentina, em Salta, o Jujuy, o deserto de Uyuni na Bolívia, e um pedaço do Chile ali do deserto da Atacama. Essa região toda é rica em lítio, e a bateria dos carros elétricos, do seu celular, do seu iPhone, do seu fone de ouvido, é tudo lítio, são placas de lítio. Então, o Elon Musk, além dele ser, ele escreveu no Twitter cumprimentando o Milei, ele já retuiteou alguns vídeos do Milei, o Milei falando em espanhol sobre questões econômicas de liberdade. O Elon Musk retuiteou, o Milei convidou ele para ir na posse, ele disse que não poderia ir, mas nesse primeiro semestre ele tentaria ir na Argentina. Então aí pode ter alguma coisa aí de investimento, de pelo menos sinais de um possível...
E acaba puxando mais gente, né?
Exatamente, de puxar mais gente. Então, assim, eu acho que esses 6 meses vão ser muito difíceis economicamente. Vai ter muito embate jurídico, porque você está mexendo com a casta que o Milei sempre falava, é a casta, e a casta também metida dentro do judiciário. Então, ele vai ter que ser muito inteligente para negociar e ser pragmático, negociar com oposição, negociar com pessoas que talvez estejam na oposição, mas estejam inclinadas a colaborar, e torcer para que, não sei qual vai ser a negociação dele e a moeda de troca com o Congresso, para poder votar esse mega pacote de lei deles, ou pelo menos um pedaço desse mega pacote, para que aí a economia, e não a economia, mas assim, a Argentina inteira, com esse processo de refundação, comece
a percepção dos argentinos em relação à Argentina, na verdade, né?
Comece a dar passos mais firmes para frente, já com a visão de futuro, porque a Argentina tem muito potencial econômico e produtivo. Você tem uma população de 46 milhões de pessoas, que está mais ou menos na mesma faixa, você não está muito dispersa igual a do Brasil, está nessa faixa central da Argentina. Depois você pega o mapa e olha, Buenos Aires, eu vou falar da Grande Buenos Aires, onde está 1/3 da população da Argentina, está na Grande Buenos Aires, tá ali 16 milhões de pessoas. Rosário, Córdoba, Mendoza, grande parte da população da Argentina está aí, o resto, o norte e o sul da Argentina, é população pequena.
É vago.
46, né? Então você tem a população dividida na maioria em 6, 7 cidades, população bastante educada, tem. Eu acho que o país da América Latina que tem melhor nível de inglês, por exemplo, é a Argentina. Tem muita argentina que oferece serviço para o exterior, trabalhando na Argentina. E então tem um potencial humano, você tem um potencial natural gigantesco. Produção de alimento, produção de soja, de trigo, de carne, de amendoim, de vinho, de lítio e mais um monte de coisa agora que eu não lembro. Tipo assim, nossa, mas que quanto azeite, olha, azeite. A Espanha tá passando um problema agora na produção de azeite, por isso que eu lembrei do azeite da
Do
Argentina.
azeite
Você
deles, é.
tem um potencial de produtivo muito grande, talvez com essa facilitação, porque o Milei ele quer facilitar com que você exporte. Olha aqui, você quer exportar, eu vou te diminuir no início alguns produtos, eu vou te cobrar o imposto de exportação, que é alguma coisa que eu sou contra, mas hoje eu preciso. Mas eu vou
Mas daqui a
desregular a
pouco vai.
economia. Ele falou, daqui um pouco, na hora que chegar no momento certo, eu vou tirar. E eu vou desregular a economia inteira. Se você quiser exportar, você exporta. Se quiser importar, você importa. Se quiser trazer um carro de fora, você traz. A ideia dele é o seguinte: para eu exportar, eu tenho que importar. Eu não posso fechar a economia da Argentina
É, fechou
e.
uma porta, fecha outra. É.
A ideia do peronismo, e principalmente do kirchnerismo, que eles falavam assim: são duas frases. Vivir con el nuestro, ou seja, viver com o que a gente tem. Ou seja, a gente é um país muito grande, a gente produz tudo, então não vamos importar nada. Se a gente precisa de um computador, a gente faz aqui. Se a gente precisa de alguma coisa, a gente faz aqui. É viver com o que a gente tem. E também outra frase é: não vou importar nenhum prego. Aí a Argentina foi se afastando do mundo. Porque para você vender, você
Tem
tem
co... é.
que. Claro,
Você vai
porque
ter que
o
importar
avião.
máquinas, você vai ter que importar tudo, você tem
O
componente.
avião que traz coisa para você aqui, que você importou, ele vai levar a coisa de volta. Agora, se o avião não vem com coisa, ele não vai levar de volta. Você não pode viver só de querer exportar migalhas. Ou seja, durante ali do governo Alberto Fernandes, um momento para poder baixar o preço da carne no mercado interno, ele proibiu a exportação de algum dos
Que
de
loucura.
importes de carne pro exterior. E aí o produtor de carne fala assim: peraí,
Tá bom, então eu não
vou
quero.
criar uma rei, aqui que eu vou criar uma reis aqui, uma vaca, que dura tanto tempo o processo de criação da vaca, sempre depois eu não vou poder exportar para fora, vou ter que vender
Então eu não
com
faço.
preços. Eu não faço. E aí você diminui a população de gado. E
E eu
aí
ainda
você.
vou importar insumo, que eu vou pagar em dólar lá em cima e vou vender em
Claro,
peso aqui embaixo.
exatamente. Você vai desmontando o sistema econômico por causa de uma burrice da maneira de enxergar a coisa. Então, assim,
Pode
bola
falar.
de cristal, rapidinho.
Não, não, fica à
Questões
vontade.
muito difíceis, vai ter muito embate político, embate judicial, de gente tentando frear, que mexeu no meu queijo. Ele vai ter que ser muito hábil para negociar e para usar ameaças de plebiscito, de tal coisa, para poder ter uma carta de troca, uma moeda de troca, e vai piorar muito a economia. Para começar a melhorar, eu imagino que a partir do segundo semestre começa a melhorar um pouquinho, mas só da estabilização do dólar. O dólar, a gente sempre fala do dólar paralelo, né? Porque o outro dólar era fictício. O dólar paralelo, ele chegou antes da eleição a 1.300 pesos.
Puta merda.
O Milei ganha, o dólar baixou a 980, hoje o dólar está a 1.000. Ou seja, o dólar, ao invés de ter, depois de ter liberado o dólar oficial de 360 para 800, ao invés do dólar paralelo pegar um salto lá para frente, ele foi para trás e se
Baixou.
manteve estável. Então, assim, um dólar, eu imagino que ele vai ficar mais ou menos entre 1.000, 1.000 e pouquinho, mas não vai dar mais esses saltos gigantes que estava dando ali com o governo
Ou
anterior.
seja, tem uma parte da população que está considerando, 800 está razoável, e aí ele começa a descarregar no oficial, é.
Mas era o dólar que todo mundo. Porque se você fosse comprar um dólar numa casa de câmbio, casa de câmbio assim, ilegal, numa cueva, você ia pagar 1.000, 1.200, 1.300. Não existia o dólar de 300 pesos. Não existia. Você pagava Netflix, aí vinha lá, dólar, tal. Tá, Netflix custa 15 dólares. Aí o dólar 360. Aí o governo ia completando esse 360 até chegar nos 1.300, nos 1.200. Ou nos 1.000, ele ia completando com impostos. Então aí chegou um momento que a
É
gente
a mesma
pagava
coisa no final, né?
100% de imposto em cima do valor do dólar para poder corrigir. Então o governo ele desvalorizava sem desvalorizar. E ele ia criando taxas para poder dar essa correção ao dólar
A
para poder
diferença
chegar no.
ficava com ele, né?
Exatamente.
Mas diz enfim, uma coisa, aproveitar essa brecha aí. Expectativa realidade. Como é que tá para você que é um semi-argentino? Eu achava que ia ser pior e tá sendo melhor do que imaginava. Eu achei que ia ser melhor e ele tá abaixo do que imaginava. Ou tá batendo, mais ou menos?
Hoje é difícil para eu falar isso, porque eu não tô morando na Argentina, eu não tô vivendo na pele.
No dia a dia.
Financeira no dia a dia. Uma das coisas que me irritava muito, que me fez querer ir embora de lá, era a inflação. Eu e minha esposa, a gente recebia o salário, recebeu, pagou o aluguel, comprou, fez a compra, sobrou dinheiro, sobrou a compra dólar. Não, mas eu não consigo comprar dólar esse mês. Eu vi que tem uma televisão aqui de promoção em 10 parcelas sem juros, você imagina, 10 parcelas sem juros. Na verdade, o juros já está embutido, mas 10 parcelas sem juros. Para você pagar em 10 meses, você vai terminar de pagar essa parcela nada. Mas eu não precisava de televisão. Mas não interessa, eu comprava e vendia a televisão. É para você manter o valor da moeda. Quando eu falo que a moeda ela é reserva de valor, referência de preço e meio de troca, o peso deixou de ser reserva de valor. Então, às vezes, eu comprava uma televisão, uma vez eu comprei um pneu que estava de promoção, manter, mas eu não precisava, eu vendi ele depois, para poder manter como reserva de valor. Então, eu, como não estou na Argentina, eu não posso falar assim, nossa, superou minhas expectativas, porque eu estou vendo de fora, recebendo em real e tal. Mas eu vejo que o Milei me surpreende com algumas atitudes pragmáticas de negociar com algum opositor. Ou eu falei que eu vou fazer tal coisa e agora eu vou fazer diferente, eu me aproximei desse, porque eu sei que eu preciso disso. Vejo ele ainda, às vezes, uma bobeira, brigando pelo Twitter. Ele é presidente agora, mas ele brigou com o Clarim, escreveu uma nota sobre a namorada dele, ele não gostou, ele foi no Twitter, escreveu. Ele não precisa ficar fazendo isso.
Sei, sei.
Entendeu? Então, às vezes, eu acho que ele fica... Ele não caiu a ficha... Que
do tamanho da...
Do tamanho da responsabilidade que ele tem, que ele não precisa entrar nesses pormenores, que às vezes ele fazia quando ele era simplesmente um comentarista político. Mas, assim, tá mais ou menos de acordo com as expectativas que eu tinha, até porque eu achei que, assim, deu de coração, eu achei que ele não ganharia, eu achei que seria algo muito ajustadinho, ele ia chegar bem próximo, mas aí o Massa ganharia. Fiquei super surpreso com esses 11% de diferença, e eu fiquei muito ansioso e angustiado nos dias próximos antes da eleição. Mas assim, eu vejo muita coisa boa acontecendo aqui. A notícia aqui: céus abertos, o governo confirmou novas rotas aéreas nacionais e internacionais de empresa low cost. Não tinha, tinha só uma empresa low cost na Argentina, tinham várias durante o governo Macri.
Tinha bastante, né?
As empresas foram embora ou fecharam. Tinha a Norwegian, que era uma empresa da Noruega, que fazia voos para o Brasil, fazia voos internos também de cotagem. Tinha a Sky, que era uma do Chile, que estava voando. Tinha um terceiro aeroporto em Buenos Aires, que era numa base militar, El Palamar. O governo Alberto Fernandes fez de tudo para fechar esse aeroporto. Por quê? Porque ele rivalizava com os aviões da Aerolíneas Argentinas, que era uma empresa privada. Então ele disse, não, peraí, vocês estão rivalizando com a empresa pública? Não, então fechar o aeroporto. Quarta asa. Então, assim,
joga contra, vejo, não tem jeito.
Eu vejo que vai ser muito difícil, é muita mudança de uma vez só. Ele tem que se ater e focar no que é importante, não ficar brigando no Twitter, nem ficar pensando em citar ali, tem um mega pacote, ah não, mas tem essa leizinha aqui que eu quero colocar no meio, que aí vão ficar procurando, falando a gente...
Ovo.
Não, mas isso aqui, não, vai, ó, vamos fazer uma reforma econômica, jurídica, eleitoral e principalmente econômica do Estado e laboral, para gerar mais emprego. Maravilha, as outras a gente vê depois.
Depois a gente vê o time de futebol.
Eu entendo que ele quer passar tudo de uma vez para ser assim, a minha hora, o meu momento é agora, que depois vai ficar muito complicado.
Sei.
Mas... vamos ver, eu acho
que... Dá pra ser um pouco mais seletivo, né?
Dá pra ser um pouco mais seletivo. Mas assim, em linhas gerais, eu vejo muito bom essa respirada de ar fresco que a Argentina está dando, porque a situação estava muito complicada, um estado que ficou com muito potencial, mas ficou muito atrasado, ficou muito fechado. Você vê a frota de carros de Argentina muito antiga, as relações laborais muito arcaicas, as relações financeiras muito, muito arcaicas, muito anacrônicas. E a Argentina precisa desse respirão de ar fresco e ir para frente. Aí basta agora a gente analisar
E quem sabe servir de exemplo para a gente aqui também, né?
e quem sabe servir de exemplo para a gente. É mais difícil ter uma mudança no Brasil do tamanho que a Milei propõe na Argentina? Sim, pelo tamanho da população, pela diversidade cultural e pela a divisão da população brasileira, muito esparsa pelo território, se tem diferenças
A
regionais
grande vantagem,
importantes.
pelo menos teoricamente, que é até agora, né? Não garanto nada até o final do ano, é que a gente também não tá tão, desculpe, cagado, né?
Não,
Ou seja,
não. Não, não.
comparativamente, o que precisaria reforma seria muito menos, né?
Não, a coisa na Argentina estava degringolada já. A gente está falando aqui de 200% de
Décadas,
inflação
né?
ao ano.
É.
O dólar no Brasil está baixando, você tem. Tá bom, mas está ruim. Ou está ruim, mas está bom.
É, exatamente.
Dentro de tudo.
E me diz uma coisa, você topa fazer uns 100 dias?
Topo, com certeza.
Então tá bom. Vou fazer assim então. Super, Netão. Te explorei uma obscenidade hoje. Desculpa, sei que você tem compromisso agora às 10. Eu agradeço demais. Alguma palavrinha pros saindo do Bolhenses aí, que a gente pode fechar o nosso programa de hoje?
Ter cuidado com o que a gente escuta, ou colocar um filtro, ou tentar buscar por outras formas de se informar. Hoje em dia, assim, a informação ela está bastante ampla, a gente encontra informação por todos os lados, mas nem sempre essa informação é verídica, ou se ela não está passando por um prisma, ou se ela não está passando ali por um consórcio que quer decantar ela e colocar do jeito que acha que deve ser apresentado, ou às vezes até a dificuldade de apresentar a própria informação, que realmente há muita coisa na Argentina é complicado, ou tem suas peculiaridades, ou é o.
Vamos combinar, né? Nós temos um repórter que nos achou que até o Chile não era da América do Sul, né? Então é complicado, né?
Exatamente.
Imagina, imagina falar sobre câmbio, né?
Então, eu não posso citar nenhum meio, senão assista isso aqui, você assiste o que eu vejo, o que você quer. Eu só citei que o jornal Painel WW com William Vac, na CNN, eu achei ele, os comentaristas dele, umas 3 noites que eu assisti bastante pontuais e realmente inteirados do que estava dessas peculiaridades. Eu até me chamou a atenção, assim, poxa, pessoal, entendeu o que é isso aqui. E então, assim, se informe, converse, escute, saia na bolha, e logo, logo vocês vão começar a ver as coisas da Argentina fazendo um spillover, né? Assim, vai borbulha e vai pingando, espirrando pro lado e capaz chega aqui também.
Amém. A gente torce sim. Valeu, Netão. Muitíssimo obrigado. Desculpa a exploração plus aí. Vamos
Não,
ver se a gente
mas
faz então
coração não.
os. Vamos ver se a gente faz os nossos 100 dias aí, outros mais aí pela frente. Tava com saudade. Para quem não acompanhou, vou pedir. Ó, para você saber, né, então. Foram três programas que a gente fez há 3 anos
Três
atrás.
anos, foi no dia 2020.
Desses três programas que a gente fez, dois ainda são dos mais ouvidos que a gente tem até hoje, pra você ter uma ideia. Porque é acumulativo, as pessoas falam assim, opa, Argentina, mesmo depois de anos, eles querem saber, entender, para saber como é que chegou no estado atual. É muito interessante isso. Então, não tenha dúvida nenhuma que esse é um tema que interessa, porque interessa a gente como uma visão de Argentina, que é muito complicado, é bom ter alguém que entenda lá de dentro, mas também com a visão de que a gente pode eventualmente aproveitar de exemplo para a gente, né? Eu acho que esse, em última análise, é o que a gente precisa.
Qualquer dúvida, pessoal, só me procurar. Eu tenho só Instagram, acho que é o Nério Neto, mas eu não posto nada, não
E
entro de vez em
Twitter, você
quando.
usa de vez em quando ou não?
Tem o Onério Neto também. Não posto muita coisa, alguma coisa de videogame, de exploração espacial, que são meus hobbies. Mas vocês me encontram também no Twitter. Onério Neto, Onério Neto. Não tem
Tudo
outro.
junto?
É só eu, tudo junto.
Tá.
Vocês me encontram nas redes sociais com esses, através desses canais aí. Certinho? Agradeço muito a atenção, a
Eu que
paciência de
agradeço.
escutar tudo isso e saber mais sobre esse país maravilhoso que é a Argentina.
Maravilha, então. Deus te abençoe. Boa sorte aí
Amém.
para suas coisas, para seus projetos pessoais, seja aqui no Brasil, seja lá fora. Tá sempre circulando, que eu sei que você tá. Você não, não, você tem um fogo no facho aí de mudança. Eu queria ter metade da sua energia para isso aí. Mas parabéns mesmo. Muito obrigado pelo que você tem feito aí pro programa pra gente.
Eu agradeço esse convite.
Tudo de bom, homem.
Muito obrigado.
Valeu, homem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foram três partes aí grandes de 45, 50 minutos, quase 3 horas de duração. Nossa entrevista com o Neto. Ficam com a boa notícia aí que provavelmente, quando ele tiver uma oportunidade, ele vai mandar nós vamos montar juntos aí uns flashes SDB, tá? Quando tiver alguma coisa pipocando lá pela Argentina, assim vocês permanecem informados com alguém que conhece o assunto, né? Assim vocês evitam ficar ouvindo, sei lá, Guga Chakra falando de Argentina. É isso aí, então. Vamos lá. Jabazinho final. Vou pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix, então. Vamos lá. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado, não é seco. Código do Pix fica nas nossas postagens, nas redes sociais e lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br, e-books e vários materiais lá para vocês conhecerem, tá bom? É isso aí. Grande abraço para todo mundo, muita paz. Agora em diante, de volta para nossa programação normal, aí programas ao redor de 30 minutos, 40 minutos mais ou menos, pouco, cresceu um pouquinho esse ano. E vamos em frente, tá? SDB, Flash SDB, programas normais, traduções. Tem uma tradução que vai entrar grande agora também do Tucker Carlson, tá? Bem interessante sobre mudanças climáticas. É isso aí. Grande abraço. Boa semana, resto de semana para todos. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
Saindo da bolha.